A Zahav Konet a Kesef, Be a Kesef Konet a Zahav. Como falamos na introdução ontem, que no Din da Torá, mesmo duas, no Din da Torá, na verdade é que uma takana, tem alguns que sustentam que é da Torá, mas tem alguns que dizem de Rabaná. Mas de qualquer forma, logicamente, quando você quer adquirir alguma coisa, você não adquire com dinheiro pagando. O Kinyan não está feito com dinheiro, só carca, essas coisas, mas objetos, só puxa, fazendo mexichá ou aguá. Então, moedas com moedas, isso que fala o início da Mishnah, também uma é considerada dinheiro e a outra não é considerada dinheiro. A que tem mais liquidez no mercado, que você pode usar, essa é considerada dinheiro. Então vamos supor que você quer comprar uma moeda de ouro, e uma moeda de ouro custa 50 de prata. Então, se a pessoa, o comprador, sim, do ouro, ele puxa o ouro, pegou o ouro, já o 500 está feito. Ninguém pode voltar mais atrás.
Mas quanto tempo? É obrigado a pagar.
É obrigado a pagar e ninguém pode voltar atrás. Amanhã, depois, não pode. Tem uma dívida, tem que pagar. Agora, se foi o contrário, o sujeito deu as 50 pratas de adiantado e ainda não puxou o ouro está com o vendedor,
ainda não fez.
E assim sucessivamente a prata com o cobre também. O cobre é considerado dinheiro em relação à prata, porque tem mais liquidez. Certo? Esse é o primeiro din da Mishnah. Não que vale mais.
Não, mais liquidez.
Sim, o cobre é uma moeda mais comum. Você pode ir na feira comprar banana com uma moeda de cobre. Se vai comprar banana com moeda de prata, o cara vai me traz troco. Bueno, vai trazer. Não, não tem. É difícil, certo? Antigamente não é. Então, Azav Koneta Kesef. Por isso diz a Mishnah. O ouro, puxando, fazendo quinian na moeda de ouro, já adquire as moedas de prata onde estejam. Ve a Kesef no Koneta Zahav. A Nechoshet Koneta Kesef. É a mesma coisa. O Nechoshet Koneta Kesef. O Nechoshet é considerado Ve a Kesef no Koneta Eta Nehoshet. Você puxando o Nehoshet, você fazendo quinian nas moedas de cobre, você já adquiriu a prata. A prata é considerado dinheiro também em relação a Nehoshet. E a Kesef não conecta Nehoshet. Da mesma forma, Maot Arraot conecta Tayafot. O que acontece? Antigamente tinha muito comum isso, que antigamente o valor da moeda era pelo seu material e sua seu estado presente, ou seja, se a moeda desgastava muito, então tinha menos valor no mercado, porque como era pelo peso do material, da prata, por exemplo, tinha 10 gramas de prata a moeda, então com o uso, vai usando, depois de 3, 5, 10 anos, perdeu manuseio, etc, se bateu, caiu, etc, perde o valor. Então tem uma outra ot e uma ot e a fot. Existe moeda nova e tem moeda antiga que vale menos no mercado. Então, as moedas antigas em relação às boas é considerado objeto, não é considerado dinheiro. Então, quando você puxa a moeda, o cara, o cambista, né? Então vai trocar as moedas velhas por novas. Então você puxa as moedas, a pessoa que pega as moedas velhas, já ele adquire as novas onde está. Mas ao contrário, não. Por quê? Porque a Ziafot, em relação às Raot, é considerado dinheiro, porque tem mais liquidez. A Ziafot, em relação às Raot, é considerado dinheiro. E dinheiro, falamos que não faz quinian. Então alguém pode voltar ainda, não terminou a transação. Da mesma forma, a Simon Koneta Matvea. A Simon era o formato da moeda sem a cunha ainda. Sem a cunha. Era o formato da moeda sem estar cunhada. É? Então, sem forma, estava lisa. Então o Asimón, outra vez, é considerado objeto em relação à moeda. Então por isso quando você puxa o Asimón, faz que nem no Asimón. Já as moedas são do vendedor ou do outro, em qualquer lugar que esteja. Mas a matvea não conecta a Simón. Metaltelim conecta a matvea. E pela mesma lógica, os objetos, quando passam de mão, se comprou uma mesa. Você pegou a mesa, já o vendedor da mesa, ele tem direito ao dinheiro, ninguém mais pode voltar atrás. Mas ao contrário, a matvea não conecta a metaltelim. Pela, como falamos antes, pela Takanat Chachamim, o dinheiro não adquire. A Takanat Chachamim tem que dizer que da Torá, mas pelo menos Takanat Chachamim, o dinheiro não adquire. Agora vou falar o porquê daqui a pouco. A matvea, então, pagando, não significa que você já fechou. Pagou, ainda qualquer um dos dois pode voltar atrás. Até não fazer quinian da mesa. Mas quando se fala de troca de objetos, quando não envolve dinheiro, por exemplo, trocar um burro para uma vaca, então puxando um dos dois, já adquiriu o outro adquiriu, puxando o burro, o outro adquiriu a vaca, não importa se ela está aqui, está na China, está na Fortaleza, não interessa onde está, ela é adquirida. Por que isso? Por que Hamim Tiknu isso? Por que Hamim Tiknu isso? Porque era, vamos supor, se dinheiro adquire, então eu vou de um cara que vende trigo, né? Para dar um exemplo, você que vende jeans, se o 500 está fechado quando paga, tá bom? Eu paguei. Bom, quando vai entregar? Amanhã. Amanhã entrego. Amanhã de manhã me liga e diz, olha, teve um incêndio no depósito, queimou todo o seu trigo. Como meu trigo? Sim, você já adquiriu, não? Pagou. A tonelada já, donde esteja, é sua. Então, por isso, Jajamim Tiknu, dinheiro não adquire. Até ele não puxar, não adquire. Até não pegar, não adquire. Não precisa ter poder, precisa pegar. Pegar, é?
Você falou, o trigo ainda é do vendedor, então.
Então, é isso. Mesma coisa, certo? Hoje em dia, nas leis, eu não sei como funciona, mas se o cara não entregou, vai ter que entregar outro. Quer dizer, mesmo que por um lado está fechado o negócio, mas aqui, se você diz, a Jamim entende, que se você diz que o 500 está feito, onde esteja é meu. Então, se acontecer alguma uma desgraça, quem saiu perdendo fui eu. Então, por isso, só o 500 é feito quando ele pega o trigo. Então, quando ele pega o trigo, agora se ele quiser deixar lá, agora é problema meu. Não, ele tem que fazer 500. Não, um quilo. Trigo é pegar tudo. Pegar. Ou alguém, não precisa ser ele, não precisa ser a pessoa, pode mandar o funcionário dele, não interessa. O caminhão dele, não mexa nele, certo? O importante é ele pegar. Nada. Quinian, sem documento, não tinha cartório.
A gente só levanta.
Não tinha.
A esposa fica lá, só documento já valeu nesse caso.
Não, porque aí, justamente por isso, a pessoa quando casa, ele faz quinian com a mulher, entrega. Aí é outro tipo de quinian. Não é a ketubá. O quinian não é a ketubá. O quinian é o anel. O dinheiro que você dá para a mulher, o anel. Hoje se acostuma a dar anel. Podia ser dinheiro. Areat mekudeshetli com este tabat. Então você adquire. Adquire a mulher, certo? Não, a ketubá não. Você faz quinian e se compromete. Essa é outra questão. Um compromisso a pessoa pode assumir através de quinian de um quinian halipin. Isso é um compromisso, não está fazendo, não é a adquisição. É o compromisso, um compromisso que você está assumindo aquilo que está escrito no documento. É outra questão. Tá bom, mas é o mesmo sentido. Aí o cara não está adquirindo nada, ele está só. Está assumindo o compromisso através de um quinian. Que dá mais. Aí sim, dá fortaleza ao quinian, mas não é que ele está comprando alguma coisa. Muito bom.
E aí, se acabar rompendo, tem que desfazer esse quinian.
Bueno, antes de casamento ou depois está falando?
Então, porque
no noivado, entre os Ashkenazim faz muita jumbra nisso. Vamos continuar. Entre os Ashkenazim faz muita jumbra. Os Faradim também nem costumam fazer esse tipo de quinha antes do casamento. A maioria não costuma.
Exatamente
para não ter esse tipo de problema, exatamente. Vamos lá. Perek Dalet, Mishnah Bet. Vamos na última Mishnah de hoje. E a Mishnah traz o exemplo. Ketzat, Mashach, Emenu Perot, Velonatan Lomaot. O comprador puxou, levou as frutas e não pagou ainda. E não ia rolar resolvou. Ninguém pode voltar atrás. Já pegou as frutas? Natan Lomaot, Velomashach, Emenu Perot, ia rolar resolvou. Se pagou e não pegou, aí sim ainda pode voltar atrás. Avalambru, mas Rahamim disseram, e isto também é grave, um cara que ele fecha um acordo verbalmente, mesmo que não tenha nenhum tipo de cliente, e alágicamente ele poderia voltar atrás, mas existe uma clala, existe uma maldição. Mi shepará me anshe dora mabur e mi dora palagá, aquele que puniu e castigou dora mabur e dora palagá, que um roubava do outro, e eles se enganavam uns aos outros, o atid de pará, quer dizer, Hashem vai cobrar deste mimen xenomen betiburó, o sujeito que não cumpre com sua palavra. Quer dizer, está certo que, alágicamente, quando ele faz só o quinhão do objeto, é que ninguém pode voltar atrás, e até esse momento pode voltar atrás, mas não é correto a pessoa voltar atrás de uma afirmação, de um negócio fechado mesmo verbalmente. Certo? Que existe uma, existe um, é um além do din, certo? Um além do din, que existe uma takaná de Jajamim. Muito bom. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon vem discutir e diz, ele discute com Tanakama, ele diz, colche a que se feiado e adó a la Eliona. Rabbi Shimon diz, tem vezes que o sujeito que tem o dinheiro na mão, ele tem o poder de voltar atrás ou não, no caso o vendedor, vamos supor, recebeu o dinheiro, dependendo da situação, diz Rabbi Shimon, agora entra em detalhes, dependendo da situação, ele pode sim voltar atrás, mas a Alahá não é como ele. A Alahá é que só se a pessoa fez o quinhão da coisa, não volta atrás. Senão, ele poderia voltar atrás. Mas tem esta questão de Mishepará. Tem essa questão de Mishepará, que é muito grave também. Muito bom, até aqui.